Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
FM Network.
Fala aí, nação azul-laranja desse meu Brasil! Está começando mais um Bears Cave Podcast, o seu podcast semanal e favorito sobre o Chicago Bears no Brasil! Muito bem, galera, eu sou o Olavo Montenegro e estou aqui com os meus amigos Breno Sussbacher, o Bears Brasil.
Fala, Olavo, Vitor, ouvintes, espectadores, bem-vindos ao podcast do time com recorde negativo mais feliz da NFL. Em breve a gente vai começar o culto em homenagem a Justin Fields aqui. Vamos tocar o barco aí.
Sim, sim. Estamos aqui também com o Vitor Silva.
Salve, salve, caros e caras ouvintes. Salve, salve, caros e caras telenautas. Mais um episódio, mais uma partida que Justin Fields se supera. E falando em superação, né, Breno? Já passou 9 semanas e o nosso rival verde não passa em vitória, velho.
Não vai, não vai. Não vai ser dessa vez.
Se duvidar, nem vai passar esse ano, hein?
Olha,
e se não passarem esse ano...
Capaz de
não passar mais?
É. Não passa, não vai passar, tenho certeza disso.
Se não passar esse ano, ano que vem não passa, vamos lá. Isso mesmo, esse é o podcast da galera que nunca foi tão feliz perdendo jogos, né? Perdendo de forma radiante, com sorrisos do rosto. Muito bem, vamos aqui comentar esse jogo contra o Miami Dolphins, em casa, lá no Soldier Field, logo após essa vinheta. Sensacional. Chicago, Chicago. Muito bem, galera. Começando este Bears Cave Podcast, mais do que especial, aí, com recordes batidos e etc, etc. Antes, sempre lembrando a você, na descrição desse vídeo no YouTube ou na descrição do post do podcast lá no site da FNN Network, vai estar lá o link ainda para pesquisa. Acho que estamos nos últimos dias, últimos instantes, então você corre para responder essa pesquisa, que vai aí fazer perguntas para você, dando seus gostos e tudo mais, para a gente fortalecer aí a comunidade dos esportes americanos no Brasil e para a FNN Network entender melhor você para poder te entregar um conteúdo da melhor forma possível. Então, não se esqueça, hein? Vai lá no link. Ainda tá rolando. Pode ser até que quando você escute esse podcast, nem tenha mais. Mas aí, se você tá na live, corre lá se você ainda não respondeu. E aí, ajude a FN Network e o Bears Cave também. Responda lá. Time favorito? Bears. Vamos mostrar para eles que o torcedor do Bears é gigante. Muito bem, galera. Aproveite também, vai lá no Twitter, no @BearsCaveBR, no Instagram, @BearsCaveBR. Siga a gente lá, se inscreva aqui no canal do YouTube, se inscreva no nosso canal da Twitch, para onde você pode estar vendo essa live também. Temos aí várias redes sociais para você encontrar a gente. Manda um recado para a gente lá, deixa um recado no YouTube, ou então manda uma DM para a gente pedindo para entrar no grupo do Chicago Bears, lá no WhatsApp também, para a gente colocar você e participar desses debates semanais aí que são maravilhosos. Muito bem, gente. Miami Dolphins versus Chicago Bears. Semana 9 da temporada 2022, em um jogo que a gente tinha expectativas de ver. A gente vinha de um jogo onde a gente falava que foi o melhor jogo da carreira do Justin Fields, e a gente termina esse jogo com a melhor partida da vida do Justin Fields. Cara, já tá virando rotina. Todo jogo é o melhor jogo dele. Não é verdade? É um jogo que não...
Uma rotina boa, né?
Rotina maravilhosa.
Pior que é verdade, gente... mesmo. Não tenho o que discutir aí, não.
Sim. Primeiro jogo sem o Roquan Smith também. E o primeiro jogo com Chase Claypool. Depois a gente vai dar uma pincelada sobre essas coisas. Mas aí, jogo 35 a 32 pro Miami Dolphins. Um jogo que teve algumas bobagens do lado defensivo e do lado dos special teams também, que a gente teve um punch bloqueado para retornado para field goal. Mas com um ataque mega explosivo, deixando o jogo sempre ali equilibrado, sempre parelho, Chicago sempre com chances de virar o placar e de ganhar o jogo. Como é que vocês analisam esse de forma geral essa partida?
Bom, como você já pontuou, né? São aqueles detalhes, né? Como, por exemplo, o lance fortuito, que foi o punch bloqueado, o primeiro punch bloqueado sofrido pelo Chicago Bears em 2022, e que se você tivesse a pontuação, o Bears vencia o jogo, né, pelo placar, e tiraria ali 8 pontos fácil, 32 a 28 Bears venceria. Isso porque o Dolphins também teve os seus problemas, o Jason Sanders errou um chute de perto, mandou bem para fora.
De dentro das 20 jardas.
Sim, foi um chute tenebroso, né, que foi errado, mas o que a gente pode pontuar é que enfrentar um ataque explosivo como é o de Miami, onde o Tyreek Hill sozinho tem mais jardas que vários corpos de recebedores da NFL inteira, incluindo o Chicago Bears, prova que com um quarterback explosivo que não necessariamente tá usando tanto o braço, né, que a gente... Ainda não sei se ainda vai ter esse equilíbrio algum dia, eu acho que não vai ter, porque como o Justin Fields tá respondendo com as pernas, ele fez uma partida que a gente já vai entrar em detalhes, partida até do ponto de vista histórico, né, pelas marcas que ele atingiu, enfrentar uma defesa que já vinha desfalcada, que a gente viu muito comentário do senhor Paulo Antunes falando que tava parecendo que a defesa do Dolphins estava tão desfalcada que o ataque do Bears parecia o Patriots do Tom Brady com o Randy Moss, velho. Pô, cara, também não precisa humilhar, né? Então, vamos com calma aí, bicho. Mas, tirando essas questões à parte, mostra o quanto que o Justin Fields, a gente tem aquela esperança. Se com esse núcleo que tem agora, ele já consegue fazer essas partidas apertadas, a gente pode lamentar a questão de arbitragem, questão de falta de recebedores, questão de uma linha que não tem protegido bem em jogadas de passe, contra a corrida tem sido bem, é verdade. Imagina quando ele tiver um elenco de apoio melhor do que ele tem agora. A gente fica com essa esperança, porque derrota por 3 pontos contra um ataque mais dinâmico da NFL hoje é para se tirar o chapéu, sim. É derrota que a gente comemora, mas até que time vai ser pick 1 em 2023, viu?
É exatamente.
É verdade. Assim, o jogo ele se desenhou como a gente tá... Parece que ficou mais claro a situação dos Bears, né, nas últimas partidas. No momento que eles decidiram fazer essa mudança de esquema, assim, de ataque, não, mais as chamadas, né, que eles estavam fazendo, pegar jogadas um pouco mais, tirar o Fields um pouco do pocket, tornar ele um corredor em corridas desenhadas, isso tudo deu uma dinâmica totalmente diferente para o time, e agora a gente está vendo o que é mais ou menos a identidade desse time. A gente já sabe o que esperar, a gente está vindo na sequência de 3 jogos que o time fez basicamente as mesmas coisas. A gente teve essa identidade, a gente foi de certa forma para um tiroteio, entre aspas, em termos de pontuação nos jogos, e com a defesa fraca. Cara, era esperado, a gente trocou os nossos 2 melhores jogadores defensivos, a gente mandou embora, a gente está em rebuild. E aí a gente vai seguir sofrendo defensivamente até o fim da temporada. Esse é o prognóstico. Agora, o que a gente queria também está acontecendo, que é o desenvolvimento do Fields. Ele, pela terceira semana seguida, ele jogou melhor do que na partida anterior. E a gente está nessa euforia, a gente está com esse otimismo mesmo perdendo por causa disso. Então, esse é o principal notícia de se tirar desse jogo. É, claro, tem muita coisa para mudar. Não, cara, a gente tem rebuild. Óbvio que a defesa teve muitos problemas. A gente não para o jogo terrestre, agora a gente não para o jogo aéreo. Pode ser que muito por conta disso foi que a gente enfrentou o Rio e o Waddle, né? É talvez a dupla mais dinâmica e explosiva da NFL. Então, né, se já tá ruim para defender corrido, bah, contra esses dois aí, é até surpreendente se for desconsiderar o touchdown bloqueado. Cara, quando a gente quase roubava esse jogo e da mesma forma. Ali, quem foi que fez o comentário? Foi o Bruno Facchini. Cara, a gente tá 3-6, mas em vários jogos, olha, por detalhe, se a gente tivesse um pouco mais de qualidade no elenco, esse cara, a gente podia estar 6-3 e não 3-6. Então, assim, rebuild, a gente tá na situação, a gente tá vendo que o time, por detalhes, podia estar com resultados diferentes, isso é um ótimo sinal. E com o QB começando a jogar bem. Esse é o que dá para tirar do jogo. E é isso que a gente espera agora, que siga agora para a quarta semana seguida. E agora a gente tem um novo elemento, que é o Chase Claypool, vai estar agora, na próxima semana, mais adaptado ao ataque. Ele acabou de chegar, tal, não estava ali, talvez, em sintonia, ele vai poder dar mais o playbook, vai poder treinar mais com o time, e quem sabe a gente já vê um outro avanço, um avanço maior no jogo aéreo do Fields, tendo um segundo recebedor de qualidade.
Sim, sim. É como tu falou, né? É um rebuild, só que é um rebuild diferente, porque não é um rebuild em uma terra arrasada, como a gente tá, como muitas pessoas, torcedores e não torcedores, achavam que ia ser. Achavam que ia ser uma coisa desastrosa, horripilante. E nas primeiras semanas até foi. Até foi. Mas eles conseguiram aprender com esses erros e começar a evoluir. O modo de pensar, o ataque, principalmente o ataque, para deixar assim, jogos bastante competitivos, bastante divertidos de assistir. Saiu até uma nota, eu não lembro agora onde eu vi a nota, em que o Eberflus, se não me engano foi o Eberflus, falou que eles, naquela mini bye week que eles tiveram, depois do jogo que era quinta, depois só foi jogar na outra segunda, então tiveram mais tempo do que o normal. Eles fizeram um intensivão ali de estudo para pegar características do Ravens, características do Deshaun Watson jogando no Texans e mais um outro time agora do que eu não Bills. Lembro. Do Bills, exatamente, para formar ali uma ideia de ataque diferente do que estava sendo feito nas primeiras semanas. E a diferença é gritante. É gritante a diferença. Por mais que a gente continue, mais que a gente venha perdendo jogos, são derrotas que são assim, são detalhes. São detalhes que fazem parte de um time em rebuild. Talvez se fosse o Buffalo Bills esse ano perdendo jogos desse jeito, o pessoal ia estar pistolaço, porque pô, o time está aí contender, um dos principais candidatos ao título. A gente não. E mesmo assim a gente tem nas últimas 3-4 semanas entregando jogos competitivos, entregando jogos onde o ataque consegue fluir de forma satisfatória, não está perfeito ainda, mas consegue entregar um jogo ok, e a gente vê o Justin Fields cada vez melhor, cada vez mais à vontade, não só correndo, que a gente já sabia que ele corria muito bem, mas lançando a bola, já sem aquele medo de receber uma pancada, lendo melhor o campo, jogando a bola mais rápido, não segurando tanto, né? Tá sendo assim muito interessante assistir esse rebuild do Chicago Bears, e as expectativas para o próximo ano, olha, são altíssimas. Eu já tô no trend do hype para 2023. Já tô.
Até o contexto de a gente ter coisas a melhorar, isso que empolga também. Porque a gente sabe que tem muita coisa que precisa encaixar aí, e então a gente vê potencial de evolução nesse tipo.
Sim,
a gente está competindo ali por detalhes, mesmo com uma defesa... Olha, a nossa defesa é bem ruim do jeito que está agora, depois das trocas. E sim, a gente está competindo mesmo assim. E se a gente tiver uma defesa mais ou menos? E se eles conseguirem fazer um ótimo trabalho? Claro, a gente está na expectativa, ver o que vai ser a free agency do Poles ano que vem, o que vai ser o draft dele ano que vem. Tem tudo isso, né? Pode ser que ele erre tudo e a gente fique, aí não evolua o time. Mas a expectativa, a gente tem que ter o otimismo de que vai melhorar o time. E a gente tá olhando o que ele tá fazendo agora e, poxa, tem muito espaço no time, muitas peças que podem melhorar esse time. Então, nossa, não tem como não estar otimista com a
situação. Sim, exatamente. Falando sobre pontos específicos agora da partida, vamos falar aqui um pouquinho sobre a defesa. Né? A defesa, acho que foi o ponto assim, que mais decepcionou os torcedores nesse jogo. Uma defesa que deu muito espaço para o time do Dolphins. O Dolphins não teve um grande jogo corrido, isso é bem verdade. Uma das coisas que a gente estava sofrendo, eles não abusaram tanto do jogo corrido. Em compensação, o jogo aéreo ali, Tua estava num começo de tarde inspirado, depois ele até errou em alguns lances capitais ali, talvez essa diferença até foi apertada por conta de erros do Tua ali no final do jogo, mas a gente deu muito espaço pro time do Dolphins. Aí o Tyreek Hill terminando com 143 jardas aéreas e um touchdown. O Jalen Waddle com mais 85 e mais um touchdown. Tivemos aí uma distribuição bem, bem grande. Teve 6 jogadores recebendo bola do time do Dolphins. E uma das coisas que a gente achou, quem estava assistindo, viu ali que o esquema montado para a defesa, talvez não foi a melhor pedida, não foi a melhor escolha lá pelo Alan Williams. Fazer uma defesa em zona, com um time jovem ainda em crescimento, como é a defesa do Bears, ainda mais depois da saída do Quinn e da saída do Roquan, que, querendo ou não, ele impunha um certo respeito ali, porque ele também cobria passes bem. Não era o melhor cobrindo passes, mas ele cobria passes bem, ele preenchia bem o espaço ali. E a gente perdendo essas duas peças ali, não tendo mais uma linha que pressionasse, tanto que o Tua não foi pressionado o jogo inteiro, não sofreu um sack, não foi pressionado, deixou ele à vontade no pocket, ele distribuiu a bola como ele bem quis, para jogadores que são rápidos, ágeis, que fugiam da marcação, a gente não chegou nem a ter... A gente não pode nem falar que jogadores foram queimados ali na marcação, porque a bola nem chegava perto da marcação, porque a separação que eles encontravam era enorme, era de coisa de 2-3 metros de livre de marcação que os dois ficavam, né? O que vocês acharam dessa escolha aí, dessa marcação em zona para esse jogo?
Terrível, né? Eu acho que não tem outra palavra para resumir, né? Você já citou bem aí os números, o Tua passando para mais de 300 jardas, incômodo zero, porque aquela coisa, se com o Quinn, male, o time já não conseguia, já não tinha tanta pressão contra o quarterback adversário, porque o Bears não é conhecido, essa defesa de 2022 não é conhecida por fazer muitas blitz, por mandar muitas blitz, imagina quando você tiver sem ele, porque você vai ter Travis Gibson, você vai ter Dominic Robson, que ainda estão aprendendo, o interior da linha defensiva do Chicago Bears, tá longe de ser a 19ª maravilha do mundo, né? Pois Al-Qadim Muhammad já tem... A galera já tá fazendo campanha para saber quem corta. Se é ele, se é o Vildor, se é o Saint Brown, o bolão tá aí. O negócio tá frenético para saber quem que roda primeiro.
Isso. E o Vildor não tava nem sendo... Jogando tão mal nos últimos jogos. Ele não tava nem
exatamente.
Sendo...
Tava
jogando ok. Aí ele saiu contundido no começo do jogo, né? Não sei se isso foi um...
Ele foi queimado e se lesionou na mesma jogada, né? Fez a falta para evitar
o... só que aí o duelo contra Hill e o Arrow é péssimo para qualquer dupla de cornerback que você tenha na NFL. Até se colocar a dupla de calouros do Seattle Seahawks, por exemplo, que é uma dupla que tá surpreendendo bastante, Tarik Woolen. Eu não sei se o Ryan Neal tá alinhando como cornerback, se tá jogando como safety, enfim. Mas é um duelo difícil para qualquer um. Não é exclusividade do Bears ceder tantas jardas. A surpresa seria se a gente chegasse aqui e falasse: Jalen Johnson conseguiu parar o Tyreek Hill, o Kyler Gordon conseguiu parar o Jalen Waddle, o ataque aéreo do Dolphins não conseguiu fazer muita coisa. A surpresa era essa. Mas com uma defesa nova, ainda aprendendo, você pegando um ataque que dispensa qualquer comentário no quesito dinamismo, resultado é esse. Então, a escolha foi horrível, só que o resultado já era para esperado.
Exatamente. A gente pode colocar aí como um destaque, se é que existe algum destaque da defesa no jogo de hoje. Dos destaques que eu separei aqui foi o Jalen Johnson, único e exclusivamente pelo passe defletado no final do jogo. ali, que foi uma jogada, foi uma boa jogada, uma excelente jogada.
Bem importante.
Que do jeito que os wide receivers do Dolphins estavam conseguindo uma separação grande, ele se esticar e defletar aquele passe ali foi fundamental naquele momento do jogo. Então eu boto isso como um destaque. E um outro destaque do jogo aí, o Jack Sanborn, que terminou o jogo aí com 7 tackles. Ele que tem ganhado mais espaço depois que o Roquan saiu, né? Já tinha iniciado um jogo na semana passada, mas agora ele ganhou mais tempo ainda de jogo. Um jogador que não foi draftado, né? Foi chamado aí após o draft. Então, parece ter sido uma escolha bem interessante. O Jack Sanborn, para alegria de algumas pessoas lá do grupo, que adoram ele, né? Eu vou até colocar aqui o Pedro, ele fala aqui, o Sanborn foi muito bem, ele elogiando o Sanborn também aqui, realmente, 7 tackles, ele não foi o líder de tackles do jogo, mas eu coloco ele como destaque pelas circunstâncias de ter ganhado mais espaço e ter mostrado, sim, ter mostrado futuro, eu acredito que sim, o que vocês acham?
Eles vão ter que desenvolver. Agora a gente mandou jogadores embora, ele é um jogador que não foi draftado, né? Então é um jogador assim que ele já teve outras atuações boas, então assim, a gente não pode ter assim, uma carga assim, muito grande do que chega nele, mas, cara, se desenvolver pelo que ele nos jogos que ele apresentou, poxa.
O que eu acredito é que ele pode não se tornar um top linebacker na liga. Mas ele pode se tornar um jogador bem, bem assim, sólido para se manter no elenco ali, para rotação, etc. Ele pode trazer muita coisa. E justamente, isso é muito necessário. Ele pode ser essa boa pedida aí. Muito bem. Chase Claypool, já agora entrando, falando de ataque aí, como é que vocês avaliam essa estreia do Claypool nessa partida, lembrando que ele teve tempo limitado de jogo, ele jogou poucos snaps, tudo mais, mas como que vocês, o pouco que ele jogou, como é que vocês avaliam aí?
Eu acho que é uma atuação, assim, esperada, ia ter altos e baixos, porque ele acabou de chegar, chegou, desembarcou, jogou, pouco tempo de treinamento, tem que ter ainda a sintonia com Fields e tal, ele vai ter que absorver um pouco o playbook, e acabou ficando com, como é que é, 2 de 6, né? Quantas jardas? Vamos ver aqui. Ah, meu Deus, cadê agora?
2 de 6.
13 jardas.
2 de 6 para 13 jardas.
E, claro, a imagem dele, claro, fica atrelada àquele lance decisivo que ele não sofreu a falta, segundo as zebras, né? Então ali era uma jogada que parecia bom, ele parecia estar bem posicionado para tentar fazer a recepção.
Sim.
Provavelmente contestada ali com o defensor. Mas aí a gente nunca vai poder saber como é que ia ser, porque o cara abraça ele. Então, assim, da atuação pois dele, era o esperado. Assim, eu não achei que ele ia ter muito impacto nessa primeira partida. Agora, eu já tenho a expectativa, já aumenta agora para o próximo. Porque aí ele tem a semana de treino normal. Ele não é um novato na liga. Ele já tem ali seus anos na liga. Então, cara, vai ter que produzir alguma coisa já na próxima, até nessa crescente que o ataque todo vem apresentando. Ele foi contratado pensando em ajudar o Fields, então dividir um pouco aí as tarefas com o Mooney, um pouco da carga, assim, da atenção dos defensores, é o que eu espero dele para a próxima. Para esse primeiro jogo, era isso aí mesmo.
E ele ainda teve uma carregada, uma corrida aí para 4 jardas, num end around aí que tentaram no determinado momento do jogo, ainda teve esse lance também. Vitão, algum comentário aí sobre a atuação do Claypool?
Ah, o Breno já resumiu bem. A minha expectativa com o Claypool é no jogo contra o Detroit Lions, que a tendência é que ele tenha números melhores do que foi da estreia contra o Miami Dolphins, né? Depois de um tempo já se acostumando ao playbook, já se ambientando ao ataque do Chicago Bears. Então a ideia é que na próxima partida ele já tenha números mais expressivos e ajude a, não vou dizer desbloquear, mas aumentar as opções de ataque, né? Essa que é a ideia.
Isso. O Heitor até comenta aqui também, conversando com a gente aqui na live, que ele trouxe mais opções ao ataque e auxiliou o Fields demais para desenvolver o seu jogo. Né? Uma ameaça a mais não dá mais chance de surpreender. Basicamente aí o que vocês também comentaram sobre o Claypool. Né? Acredito que próxima semana, no próximo jogo, a gente vai poder começar a ter uma ideia melhor aí do quanto, do quão impactante foi essa chegada dele agora nessa trade deadline. Outro destaque aqui do jogo que a gente pode comentar aqui rapidinho, Cole Kmet. Cole Kmet é o tight end que vinha desde do draft dele sempre contestado, a gente sempre com mantendo uma esperança de que ele fosse ser uma resposta para a posição no time, ele, a gente querendo acreditar que ele seria sim esse cara, um cara que veio de Chicago, que torce para Chicago, né, tem toda uma história com o time, e aí nesses últimos jogos vinha aparecendo de forma bem boa no ataque. E ontem teve o jogo, assim, uma tarde iluminada. Cole Kmet aí com 5 recepções em 6 alvos para 41 jardas e 2 touchdowns. O que vocês acham aí do Cole Kmet?
Dá para dizer que a melhor atuação dele na NFL, né? Depois de 2 temporadas inteiras e meia, ele teve a sua primeira partida com 2 pontuações, digamos assim, né? Que ele anotou 2 touchdowns. Na temporada passada ele já tinha sido um alvo de confiança do Fields em jogadas para o meio do campo, né? Devido à falta, o Allen Robinson não existiu, né? Aquela coisa da última dança com Matt Nagy e companhia. E o início tímido na temporada, aos poucos também foi se soltando junto com o time, e o resultado está aí. A gente precisa desses alvos confiáveis, né? Lances no meio do campo, para... caso no dê scramble, os adversários estão bem marcados, mira o meio do campo que o Kmet vai estar lá. Na temporada passada isso foi muito bem utilizado, e ontem, e no jogo do último domingo, coroou com a melhor atuação do Cole Kmet em termos de números de touchdown. É claro, a gente espera que ele seja mais acionado também, junto ali com o Mooney, com o Claypool, e dá para dizer que é o efeito Notre Dame ali, né? Pois tanto ele quanto o Chase Claypool eram colegas de time lá do Notre Dame Fighting Irish, ambos foram selecionados no mesmo draft, agora ambos estão na mesma equipe, né? Então, quem sabe a motivação de ter um colega de universidade não tenha também coincidido com esse, digamos, breakout game da carreira de Cole Kmet.
Ele tem, assim, a favor dele a idade, né? Ele tem só 23 anos, então ele tem para desenvolver. É que é muito, assim, se discute, né, Rafael, quando é que tu tem que dar um impacto, né, na liga. Tu tem que chegar já mostrando que tu é uma estrela, sabe? Então, mas ele tem esse tempo ainda a favor dele. Ele chegou muito novo na liga. Então, ele pode ter espaço para desenvolver. Cara, eu vou ser bem sério, eu não gosto tanto, assim, porque, pô, 2 anos parece, sabe, não parece que não deslancha. Mas quem sabe? Quem sabe? Claro, eu vou ficar torcendo. Eu acho que ele, assim como o Fields já vem apresentando bons jogos, até pela forma como o esquema vem sendo usado, os tight ends são muito importantes. Não só a gente vê o jogo a 2 TDs, mas ele, em muitas jogadas, em muitos esquemas, ele está ali bloqueando também. Isso é muito importante.
Sim, é um bom bloqueador.
Isso é muito importante, principalmente agora, do jeito que esse ataque tá rodando. E até, pô, todos os play action, tudo ele escapando para receber, isso tudo agora, até ele está sendo melhor aproveitado. Então, nesse embalo assim, de desenvolvimento que a gente foca muito no Fields, quem sabe ele não venha também a melhorar também.
Então, porque se o Fields melhorando, a tendência é que todos os outros alvos, jogadores, os alvos também melhorem de produção, né? A tendência é essa.
Cara, o ponto é esse, ele tem a idade a favor dele.
Sim,
ele chegou muito cedo, novo. Então, 23 anos ele já tem 2,5 de experiência na liga.
Sim,
então,
a mesma coisa do Chase Claypool. Né?
A gente tá com um elenco bom na idade agora. A formulação tá nesse sentido. A gente tem uma certa longevidade, assim, né? Até nisso a gente vê como o trabalho tá sendo focado. Né? É atleticismo, jogadores jovens. Então, assim, cara, não dá para reclamar do
sim, tudo. Sim, sim. Vou até complementar aqui com outro comentário que acabei pulando quando a gente tava falando do Claypool. Mas o Bruno Facchini fala aqui que o Claypool chegou trazendo mais aberturas pro Mooney. Antes as defesas marcavam o nosso principal wide receiver e o Fields não tinha o que fazer. Claypool chegou e dividiu a ameaça no ataque. E é muito importante essa mudança de postura das defesas em relação a Chicago, até pro Cole Kmet também. Porque quanto mais olharem pro Claypool e mais olharem pro Mooney, mais espaço abre pro Kmet fazer recepções ali importantes como foi como foi esse jogo agora. Teve...
Tudo ajuda. Tudo ajuda. A forma como o ataque tudo tá desenvolvendo, assim, em termos dessa mudança que eles fizeram, cara, com o Fields correndo, tudo. Cara, a defesa precisa deixar um linebacker de olho no Fields, que eles chamam do spy, né, o espião. Cara, é um jogador a menos na cobertura. Daí agora tu adiciona mais um recebedor. Aí o Kmet aparecendo. Tu põe mais estresse na defesa. Não é só, bom, é só anular o Mooney e deu. Sim. Como a gente ficou no início do ano. É o Mooney lá na frente e o Fields se virando no pocket. Não, agora a gente tá correndo com o Fields. A gente tá fazendo play action. A gente tá apresentando formações diferentes no ataque. E agora a gente adicionou um outro recebedor. Tudo isso ajuda. Cara, a defesa tem que ficar de olho agora não só em um recebedor. E tentar pressionar o Fields no pocket. Não, a gente tem que cuidar o Fields, ele pode correr, pode fazer alguma graçola, pode fazer um play action, e agora tem dois recebedores. Então, aos poucos vai abrindo, vai deixando mais estressadas as defesas.
Sim, sim. O desespero da defesa quando ele começa a fazer um bootleg, que ninguém sabe se ele vai passar, se ele vai correr. Inclusive, já entrando no assunto Justin Fields, a gente vai separar aqui um espacinho desse episódio, desse programa. Agora pra gente... Agora a gente vai babar aqui. A gente vai babar, agora a gente vai... Sorrisos sairão dos nossos rostos pra gente falar do Justin Fields. Justin Fields que, como a gente falou no início do episódio, mais uma vez vindo do jogo da sua vida. A gente tem aí o Justin Fields que termina o jogo com 17 de 28 tentativas. O que é uma mudança bem, bem drástica, que no começo da temporada ele estava lançando o quê? 12, 14 tentativas de passe por jogo? E agora já tem aí, já dobrou a produtividade dele. 17 passes para 123 jardas e 3 touchdowns, tendo aí, terminando com um rating de 106.7. Terminou o jogo aí com 15 corridas para 178 jardas e um touchdown. E essas 15 corridas trouxeram para ele aí o recorde do mais jardas corridas por um QB em temporada regular na história da NFL. Ele ainda ficou por 3 jardas só, de igualar o recorde geral, porque o recorde geral hoje ele pertence ao
Colin
Kaepernick, Colin Kaepernick nos playoffs, contra exatamente. Os Packers, né? Sim,
contra
sim.
A Green Bay. Jogo que ele destruiu os Packers correndo.
Sim,
exatamente. Exatamente. Memória, assim,
a estreia dele no playoff, só isso.
Sim, então foi uma partida aí maravilhosa do Justin Fields. Vem aí calando a boca de todo mundo que estava já no início da temporada condenando ele, chamando ele de bust, já pensando em draftar um QB no próximo ano, né? Temos alguns amigos que são assim. E o pessoal da mídia especializada também, que estava criticando muito o Justin Fields, e agora sim, deram tempo ao menino. Exatamente, eu estou para malhar a galera do grupo.
Exatamente. Só as revelações aí, ó.
O pessoal vai se entregando.
Vai se entregando. E a gente vê ele com uma evolução fenomenal. A gente vê ele ainda está longe de ser o melhor que ele pode ser. E mesmo assim, com uma comissão técnica pensando o jogo para favorecer as qualidades dele e dando ali dando condições mínimas de ele executar o jogo dele, a gente já percebe que o menino tem estrela e que sim, pode ser o franchise quarterback que o Chicago nunca teve. Sim, foi a única coisa boa que o Neg fez pela gente foi draftar esse cara, o Neg e o Pace. Ainda bem que draftaram ele, porque realmente ele veio, foi uma partida assim, eletrizante dele. Quando ele pegava na bola a defesa do Dolphins, que estava desfalcada, sim, convenhamos, ela estava desfalcada, sim. Mas mesmo assim, o espaço que nós demos para os recebedores deles foi o espaço que o Justin Fields teve para destruir o jogo.
Concordo plenamente, como foi dito, né? Inclusive, saíram até matérias, estava até lendo no The Athletic, eles são meio engraçadinhos, né, nos textos da semana. E tem dois textos que me chamaram a atenção antes de a gente ir para o jogo propriamente dito. Um era o top 10 do mock draft da NFL. Aí o texto era: dos 10 times que estão lá no top 10, quais deles precisam de quarterback? Aí chegava na vez do Bears, qual que era a primeira frase? A primeira frase era: não mais. Ou seja, os próprios caras já começaram a mudar de opinião. E no Power Ranking, eles deram o poder, digamos assim, de cada time desfazer alguma troca que foi feita anteriormente. E a troca do Giants seria para desfazer a troca para mandar o Fields para Nova York. Porque a escolha original não foi do Bears, né? Só resumindo a história, draft 2021, Bears subiu da 20 para a escolha 12 e foi lá e draftou o Justin Fields para ser o quarterback da franquia, no movimento que nenhum de nós aqui esperava. Tanto que temos um corte histórico do Olavo quase tendo um ataque cardíaco na live lá com a galera do MVP, né? Do Minnesota Vikings Podcast. Esse momento tá registrado na internet, nessa internet de meu Deus. Mas quanto à partida em si, a atuação do Fields foi o fator crucial para manter não só o Bears no jogo, mas para finalmente colocar o recado na liga. O quarterback chegou, tudo que se esperava tá aqui. Ele tá longe de ser perfeito. Inclusive, eu vou deixar até a dica pra galera, pra quem gosta de ver, né, as atuações de quarterback, quer se aprofundar um pouco. Tem um canal no YouTube chamado The QB School, ou a Escola do Quarterback, que é de um ex-quarterback, o J.T. Sullivan, que ele faz análise das atuações dos quarterbacks, não só da NFL, como também no college, pra análise de draft e tudo mais. E tem a análise do Fields, especificamente desse jogo. E ele cita tudo que o Fields fez de bom, e tudo que o Fields fez que ele não gostou, que aquele famoso fez de ruim, com o trabalho de pés numa jogada de passe curto, que o Fields recuava, lançava, só que a bola ia baixa. E recebedor, coitado, o cara não é o homem elástico para poder receber a bola ou dar aquele mergulho doido quando a bola está indo para o chão, por exemplo. Então, o Fields ainda tem muitos desses problemas. Só que comparado com o que era no começo da temporada, principalmente nas partidas contra Green Bay Packers e Houston Texans, a melhora é absurda, é gigantesca. A gente está falando do quarterback que nos últimos 3 jogos tem tido o melhor rating de toda a NFL. A gente está falando de um cara que está com rating melhor que Patrick Mahomes, rating melhor que Tom Brady, rating melhor que Josh Allen. Está falando de um cara que está melhor que esses caras nesse intervalo de tempo.
Isso tem chamado... E esse rating ele leva em consideração apenas os passes, não é?
Exato.
Não está colocando o jogo corrido na métrica.
Não. Não, exatamente, perfeito. E a corrida que ele fez no touchdown de 61 jardas foi a maior corrida, para touchdown de quarterback na história do Bears. Fora todo o que já foi citado do recorde que ele quebrou, né? Então a gente mostra que assim, o quarterback tá chegando, tá amadurecendo, e as defesas adversárias não vão ficar só mirando os principais alvos e acabou, o ataque do Bears morreu. Agora você tem que se preocupar que o Fields é uma ameaça com as pernas, também é uma ameaça com o braço. E se você não tiver um pass rush decente que vá atacar o seu quarterback, meu amigo, o estrago está feito. Lembrando que a partida contra o Dolphins, com a defesa desfalcada do Dolphins, o Fields só sofreu 2 sacks para perda de 7 jardas. São as menores marcas dessa temporada. Ou seja, a gente vai enfrentar um pass rush contra o Detroit Lions, tem o Aiden Hudson e tudo mais, uma galera ali. Só que é uma defesa que não é em teoria, na prática não tem dado certo. E pode ser uma outra grande atuação do Justin Fields. Mas no domingo a gente não tem o que falar. Passes ótimos. O TD do Darnell Mooney foi uma coisa linda. O Darnell Mooney marcado pelo Xavier Howard. Foi lá, ganhou no segundo andar. Foi, pegou a bola lá correndo. O Fields fazendo as suas corridas, né? Não foi essa arbitragem que eu já tá falando de outros momentos. Se não fosse também os benditos drops dos nossos recebedores. Não é, senhor Econimo St. Brown, seu filho da mãe? A gente poderia estar falando de um estado totalmente diferente, mas totalmente excelente nosso camisa 01. Não, camisa 1, né? 01 não tem.
Isso, exatamente. A gente pode ver aqui a evolução dele, comparando as atuações dele desde o início da temporada, mês a mês. Aí, o site do StatMuse, ele faz esse levantamento já, e em setembro, em 3 jogos, o rating do Justin Fields foi de apenas 50 pontos. Lembrando que essa estatística ela vai até 158.3, a nota máxima. E ele estava tendo apenas 50 pontos aí de rating em setembro. Em outubro, nos 5 jogos de outubro, essa média de rating, esse é o valor da média, né? A média já sobe para 93.5, que já é um rating ok, já é um rating aceitável. E agora em novembro temos apenas um jogo ainda, ainda falta aguardar aí o mais jogos para a gente ter uma média mais satisfatória, né, para fazer essa análise. Mas em novembro já saltou de novo para 106.7, que foi o rating dessa partida. É claramente uma evolução, é claramente ele melhorando de produção, melhorando como quarterback ao longo da temporada. Né? Nos últimos 5 jogos aí tem uma média de rating de 99.7 nos últimos 5 jogos. Nos últimos 3 jogos, se a gente for levar em consideração apenas os 3 jogos, ele lançou aí para 6 touchdowns e uma interceptação apenas, sendo que a interceptação ainda foi por um azar, não foi nem culpa dele em si, foi aquele passe defletado no capacete que acabou sobrando no ar e contra New England, foi ali uma fatalidade. Então a gente vê que ele tem evoluído bastante como passador, evoluindo bastante lendo o campo, que era uma das coisas que ele estava pecando demais no início do ano. Não sei se ele estava ansioso demais, estava ainda tendo que trabalhar mais a cabeça dele ali para a parte mental do jogo, né? E agora parece que ele está mais calmo, está lendo melhor, está sendo o quarterback que a gente esperava que ele seria. Fica aí essas estatísticas aí para mostrar a evolução do Fields até agora. E assim, falando do jogo corrido dele, também não tem o que a gente falar mal, né? Ele hoje ele é o 11º jogador, 11º em jardas corridas, sendo que entre esses 11, já que ele é 11º, o único que não é running back além dele é o Lamar Jackson, mas também o Lamar Jackson é sacanagem, né? Ele vai estar sempre ali no topo. E Chicago, hoje, depois de 9 jogos, é, assim, de longe mesmo, na média, o time que mais corre com a bola na NFL. Tem uma média aí por jogo de 195.4 jardas. O segundo colocado, que é justamente o Baltimore Ravens do Lamar, vem aí com 168, 30 jardas a mais de média que Chicago tem na temporada até agora. E esse jogo foi até bastante atípico, a gente vê que quanto mais a produção do Fields correndo com a bola sobe, a produção dos running backs dá uma diminuída, tem uma quedinha ali. O Montgomery, ele correu para apenas 36 jardas, o Khalil Herbert só para 23. Mas acredito que esse número também vai dar uma equilibrada. A gente vai voltar ali à média do Fields. Ele não vai conseguir correr 178 jardas todo jogo. Então a gente vai ter. A expectativa é que a produção dos nossos running backs melhore, aumente de novo, enquanto a do Justin deu uma caída aí para uma média um pouco mais abaixo desse valor, né? Então é isso, o Justin Fields com a partida da vida dele. Esperamos que na próxima semana o Justin Fields tenha a partida da vida dele. Ai, meu Deus.
Em termos de passe, melhorar a corrida, pô,
não tem mais, não tem o que melhorar.
Ele acabou de só quebrou o recorde da temporada regular, não precisa melhorar a corrida. É mais o foco, a gente tem a melhor corrida em média na NFL, mas a gente tem o pior jogo aéreo, né, da liga. Então eu falo isso assim, não no sentido de criticar o Fields ou o time em si. A gente sabe que as armas, o entorno não era o ideal. Eu falo isso no sentido que nem a pegada de antes. Pode progredir ainda.
Entende? Sim.
A gente ele fez só 120 e pouquinhas jardas nesse jogo, mas fez 3 touchdowns. Então assim, ainda a produção, a carga de produção dele no jogo aéreo ainda tem que aumentar. E pode aumentar. E a expectativa é essa. Agora a gente vai ver. Próximo jogo que a gente tem para esperar é como vai ser Chase Claypool e Darnell Mooney juntos.
Sim, sim. Então, assim, por enquanto, de média de jardas aéreas, o Justin Fields ele tem 146.9 jardas em média. É pouco ainda. Ainda tem muito a crescer aí.
Só que a gente entende o contexto do time, né? O time tem rebuild, não é um dos melhores elencos da liga. Então, assim, a gente tá fazendo esse rebuild competindo nos jogos. Então, eles estão com essa pegada assim, cara, tá, a gente pode até estar tancando, mas a gente não vai entregar jogos. A gente quer ganhar os jogos. Então, assim, qual é a nossa melhor forma? A gente tem dois running backs bons, vamos focar no jogo terrestre. Foi assim no início da temporada. A gente segue com foco no jogo terrestre, mas agora a gente acrescentou o dinamismo do Justin Fields. Falta dar um passo um pouquinho melhor, mais consistente no jogo aéreo. O Justin Fields tá dando. É, dois touchdowns, agora três, tá indo. Aos poucos a gente agora tem a esperar o quê? Uma produção em termos de carga de jardas maior. Cara, tu não precisa fazer 300 jardas para ganhar o jogo. Então, mas a gente vê que o normal da liga é os times com QB bom vão fazer normalmente perto de 300 jardas num jogo. É o esperado. Então, aos poucos, a gente tem que esperar que isso vá acontecer, essa evolução também. Ainda está cedo, o time ainda está em rebuild, nossas peças não são ideal, mas, cara, a gente está nessa crescente em três jogos. Agora a gente vai ter, no quarto jogo, o Chase Claypool como fator mesmo. Pelo menos eu estou vendo dessa forma, assim. Vai ser o jogo que ele vai estar desde a semana e a gente pode, deve esperar uma evolução no jogo aéreo ainda mais. Não tem muito mais o que falar, assim, a respeito do Justin Fields, além do que vocês fizeram. Vocês destrincharam tudo. Agora é ver o que ele vai seguir fazendo no resto da temporada.
Ele já está dando um salto de qualidade, né? Falta agora ele começar a dar um salto de produtividade.
Exato. A qualidade no termo de ler a defesa. A gente não fica naquela semana pós-jogo vendo vídeos de analista assim, pô, olha só, o cara tá perdendo, o cara na leitura aqui tá livre. Cara, planta o pé e passa a bola. Não tá sendo isso. Acontece uma e outra vez agora. Antes acontecia várias vezes. Ele perdia 5, 6 por jogo. Agora tá diminuindo. A questão é mais de escolha dele mesmo do que de não conseguir processar. Então isso é um progresso que ainda não tá sendo totalmente traduzido na produtividade, como tu falou lá. Então agora a gente tem que esperar que se traduza em números, enfim, no stat line.
Exatamente. E também quando melhorar o entorno dele ali, também a produtividade, a tendência é melhorar também, né? Porque vai ter menos gente dropando bola ali que nem o Equanimous Brown.
Exatamente. Eu dá pra fazer até um comparativo com o que foi o... Não questão de jogador, mas no ambiente com o que tá sendo com o Tua agora, né? Porque demorou 3 temporadas até Miami ter tudo se alinhasse para que o time tivesse um ataque dinâmico e o Tua começasse a desabrochar, digamos assim, não sei se é o termo correto, mas mostrar que ele tem potencial para ser o quarterback que vai levar Miami a um outro nível, né? No caso do Bears, se a gente for levar essa linha de tempo, vai para Fields na terceira temporada, a ideia é que ele tenha melhores armas para jogar ao lado, todo um time em torno dele, agora que já vai ter um ano com a nova... Com o novo, o P tá falando para comparar com o Jalen Hurts, não com o Tua. Também, pode entrar também. Nesse balaio também. O que eu quero dizer é o seguinte, é que leva tempo, só que com tudo que cerca, com tudo melhorando, a tendência que o do quarterback também seja impulsionado com isso, né? Tudo que a gente torce para aconteça.
Sim, o Jalen Hurts, inclusive, o Pedro falou bem aqui, o Jalen Hurts é até um melhor comparativo do que o Tua, realmente. Porque o estilo de jogo do Jalen Hurts, ele é mais parecido com o estilo do Fields também, de ser um quarterback móvel, de ser um cara atlético, um atleticismo grande, correr bem. Então, realmente, comparando assim, o estilo de jogo, faz mais sentido comparar com o Jalen Hurts, mas a gente compara com o Tua pela questão do entorno. Tá que o Eagles também melhorou o entorno, trouxe o AJ Brown esse ano, tá, o cara tá destruindo... mas assim, fica só essa menção honrosa aqui. E o Bruno Fachini também, ele fala que o jogo aéreo não passa bastante pela OL. Sim, passa bastante pela OL, mas a nossa OL, apesar de ser uma OL jovem e até então meio inexperiente, tirando ali o Coldwater Hack, que é mais experiente deles, a defesa, a OL, no quesito pass block, tem até feito um trabalho decente. Não tá sendo horrível, horripilante. Horrível, acho que da defesa da OL, só o Sam Monster, pelo menos, que a gente não tem como. Ele mesmo no, em algum um jogo que ele, na média, seja ok, ele vai ter uma jogada ou outra que ele vai entregar o jogo ali, ele vai fazer um erro grotesco, e a gente tem muito a criticar o Sam Monster. Mas, assim, no geral, a OL, apesar de ser uma OL ainda fraca, em termos de nome, né, nomes dos jogadores, né, é uma OL que tem feito um trabalho ok, ele tem dado tempo. Tem sido decente no quesito de bloqueio de passe. O que estava acontecendo era que no começo da temporada o Fields demorava muito para largar a bola. E aí não dá, pô. Não dá para pedir para a OL ficar segurando os jogadores da defesa dos outros times por 10, 15 segundos esperando a boa vontade do Fields lançar a bola. Agora ele lançando com mais segurança e mais rápido do que estava no começo da temporada, isso melhora até também o trabalho da linha ofensiva. E aí, tipo, também ano que vem essa linha ofensiva vai ter um upgrade, com certeza. Vão trazer jogadores de mais renome ou jogadores com potencial melhor. Talvez a gente não veja na próxima temporada o Cold Whitehair no quesito contrato e idade. Ele pode já talvez o Foles começar a passar ele para frente. Mas a gente tem um Tevin Jenkins aí que está arregaçando na posição de guard. A gente tem um Braxton Jones que tem feito um trabalho decente como left tackle, e ele é um calouro de quinta rodada. Então tem situações ali que ainda há muito a melhorar essa OL, e quando melhorar a OL também vai melhorar o jogo aéreo de Chicago, inclusive o jogo terrestre também, né?
É, a carga também não pode ser só na linha, né? Porque a gente não tem muitos alvos, né? Então, Sim. Cara, pode até segurar o quanto quiser, mas se os caras lá na frente não criar separação, ou se tu chamar uma jogada ruim, vai botar ali, vai fazer uma graçola e tal, tem gente se cruzando, mas aí tem só dois recebedores no fundo e não cria separação, cara, aí não tem salvação. Então a gente tinha chamadas num contexto ruim, e a evolução se dá no jogo em si, na mudança que eles fizeram de mentalidade, de chamadas de ataque. Então, assim, a linha, não, dado o contexto, a gente sabe as deficiências que ela tem, principalmente no center, ela tem feito um trabalho bem decente. Então, no início, muito tinha a questão do Fields segurar a bola, e agora, cara, a gente tá vendo a evolução com o dinamismo desse ataque. Agora a gente vai ter mais uma adição, que é o Claypool. Vamos ver como é que vai rodar esse ataque. Aos poucos, o plano, assim, do que eles querem para esse time está se desenhando.
Sim, exatamente. Muito bem, a gente tinha outra. A gente está chegando já no nosso tempo limite. Vamos já partindo aqui para o encerramento deste podcast. Só deixar como nota aqui nessa partida. A arbitragem novamente foi péssima nessa partida. Marcaram um pass interference do Ed Jackson que não existiu. Não marcaram um pass interference no Claypool que foi gritante de claro, né? Outras jogadas, um roading que não marcaram contra o Dolphins, em que o OL do Dolphins, não sei bem o nome dele, mas que ele, não contente só em segurar o jogador, ele agarrou a camisa se esticou assim por uns 2 metros e não marcaram hold nisso, não sei como.
Mas teve vários, teve vários. Um que fez que não marcaram, que nesse mesmo lance o cara empurra a cabeça do nosso L, era o Whitehair, acho. E aí, cara, ele joga ele pro lado e joga ele nas costas do Jenkins. O Jenkins cai. Cara, são dois, matou dois OL na mesma jogada, assim, com falta e tudo. E o Justin Fields, acho que nesse lance ele escapa pro lado, ou é um passe, sim. Não sei. Cara, na cara, assim, não tem como.
Um offside, não marcaram que o pé tava bem à frente da linha da bola. Assim, e não só desfavoreceu o Chicago, também. Foram chamadas terríveis, assim, que prejudicaram Dolphins também em algumas jogadas. A gente tem que ser imparcial nessa hora. A arbitragem desse jogo em si foi horrorosa na maior parte do jogo. Então, NFL, melhore. Né? Se tem um recado que a gente pode dar, é esse: melhore. Os árbitros não podem ser os fatores decisivos de jogos. Não podem.
Espero que não respingue, né, uma multinha para nós aqui. A gente é só um podcast de torcedor. Não precisa mandar multa, não, para nós.
Exatamente. E aí, só para finalizar aqui, um panorama geral da divisão, onde a gente tem aí, rapidamente, Minnesota Vikings 7-1 liderando a divisão. Provavelmente já encaminhou o título da divisão esse ano. Não vejo nenhuma outra equipe batendo de frente com o Vikings esse ano. está sendo assim, bem favorecido também pelo declínio de Green Bay, que isso aí é uma coisa que temos que comemorar bastante, que o time está em declínio aí, está hoje com o mesmo recorde de 3 vitórias e 6 derrotas do próprio Chicago, perdeu nessa semana para o Dolphin, para o Lions, perderam em um jogo horroroso de assistir, tenebroso, o Aaron Rodgers com 3 interceptações no jogo, fazia anos que a gente não via uma coisa dessa acontecendo, então, e ele dando chilique lá, em toda jogada que ele perde, então está sendo ruim de assistir os jogos, mas está sendo prazeroso ver ele sofrendo desse jeito. Deixar aqui essa menção no podcast.
E a próxima é Dallas, hein? Só isso.
Sim, sim, exatamente. Próxima semana a gente enfrenta Detroit Lions, né? Então a gente tem boas chances aí de ultrapassar o Green Bay aí no recorde, já que eles vão jogar contra Dallas, né? Pedreira lá para eles. Muito bem, gente. Vamos encerrando o episódio por aqui. Agradecendo a você que acompanhou a gente aqui, a live, durante esta gravação. Agradecer também a você que ouviu este podcast no seu agregador favorito. Lembre-se de ir lá no Instagram e no Twitter, @BearsCaveBR, seguir a gente lá, deixe seu like nos vídeos, se inscreva no canal do YouTube, se inscreva lá no canal da Twitch e deixar um espaço aberto aí para vocês darem as considerações finais. E Bear Down.
Ok, só agradecer aqui, né, mais uma vez prazer inenarrável, episódio entregue, lembrando que vai ser a última semana com a NFL antes da Copa do Mundo, pois a Copa do Mundo já começará no dia 20, então vai ser a última semana da NFL com esse período dessa Copa aí, em período diferente que a gente está acostumado, então os jogos da... vai ter jogo de NFL com Copa do Mundo, vai ser um negócio...
Isso é loucura.
Vai ser uma maluquice total, mas tirando isso, vamos para cima do Detroit Lions, um jogo que, em teoria, para o Bears é ganhável, só que aquela coisa, se ganha, continua na evolução, tal. Aí deixa a pergunta, se perde, atrapalha o Lions no draft e ajuda a gente a ter chance de pegar um jogador bom. Só que eu acho que isso vai ser repetido só no fim da temporada, que a gente quer ver mais é o nosso menino Justin Fields continuando a evoluir, a progredir, e agora ele vai ter, depois de 3 duelos pesados, um duelo em que, em tese, ele pode dominar. Se ele jogou contra a Miami, se aplicado contra a Detroit, podemos ter outra atuação histórica do nosso menino Justin, e a gente quer ver essas atuações também combinando com vitórias. É isso, meus amigos, Breno, Olavo, Bear Down, vamos nessa, e CHUPA Green Bay.
Valeu pelo espaço aí, vamos... Cara, a gente nunca foi tão feliz com um recorde negativo e isso vai se manter enquanto o Fields continuar jogando bem, então vamos torcer por isso. Cara, se perder pro Lions, tem vantagem, porque daí a gente fica com um draft melhor, então, cara, Justin Fields seguindo nessa ascendente é só alegria, a gente vai continuar sendo o time mais feliz com recorde negativo, cara, vamos tocar aí. Deve ser um jogo interessante, os jogos dos Bears estão sendo interessantes por causa dessa evolução dele. Então, assim, não é... Cara, como a gente tinha nas últimas 2 temporadas, meu Deus, assisti um jogo dos Bears, sabe? Era um... Pá, parecia um negócio, uma tortura. Cara, os jogos são divertidos. Então, cara, domingo vamos estar lá esperando para ver o que o Justin Fields vai aprontar. Vamos lá, tamo junto, Bear Down.
Isso aí, Bear Down, galera. Vamos ficando por aqui, então. Até o próximo episódio do Bears Cave. E um beijo nos seus corações. Tchau, tchau, galera. Bear Down.